E aí, pessoal? Boa noite. Pessoal que está chegando agora, valeu. Obrigado por ter vindo. Vamos começar a nossa conversa de hoje. Essa noite fria, tiveram que atravessar alguns arraiás no caminho. Eu, no caminho para cá, tive que atravessar um arraiá. Você tem que, na verdade, no meu caso, tive que desviar de um arraiá que está no caminho. Né? O pessoal monta a festa na rua. Tem um aqui, não? Oi? Quermesse. Tem uma quermesse aqui. No... Se você for até o fim da rua, olhar para a esquerda, você vai ver uma quermesse em andamento ali. Numa das ruas que sai da praça. E tem uma mais para cima. Então é engraçado olhar esse período aqui, né? Festas de cunho religioso. E essas associações um tanto quanto inventadas, né, que acontecem na nossa cultura. É um barato. Só de curioso, né? Vocês já pararam para pensar ou pesquisaram por que é que você tem dias específicos para alguns santos? Por que tem esse dia? Da onde saiu essa data? Né? Já... Porque os caras fixam datas comemorativas, assim, geralmente com relações que a gente não fica sabendo, né? Tem datas que são adaptações, porque na formação da religião, nas origens lá do cristianismo, muitos dos feriados foram adaptados para cair, assim, certas celebrações no mesmo dia em que povos que estavam sendo lentamente convertidos ao cristianismo tinham alguma data sagrada, tinham alguma comemoração, né? A data mais gritante de todas é o dia de Natal. Né, o 25 de dezembro é uma data comemorada, era uma data comemorada pelos macedônios que prestavam culto ao Sol e a Mitra, filho do Sol. Mitra era considerado o filho do Deus Sol feito homem, que no passado teria salvado os macedônios numa invasão, né? Que os raios do Sol tinham trazido o poder a Mitra e ajudado a vencer o inimigo, tinha tido umas coisas fantásticas ali. E aí, para fazer um bem bolado, lá pelo século III, o pessoal começou a comemorar o nascimento de Jesus, né, os seguidores do cristianismo começaram a comemorar o nascimento de Jesus na mesma data do feriado, né, a mesma data comemorativa em que as pessoas iam fazer o banquete nas ruas, por Mitra. Então ficava aparecendo... um grito de comício, né? Os caras na rua celebrando viva Mitra, e os cristãos, viva Jesus, né? E a coisa foi se misturando, né? E a gente tem fortes indícios, né, que Jesus teria nascido em março. Mas tudo bem, a gente come chocolate em março, né? Não tem problema não. Que também é outra coisa curiosa, né? Por que associaram o coelho e o chocolate com uma celebração da Páscoa, né? Oi? Pois é, faria mais sentido. Se a gente entendesse o porquê do coelho. Pois é. E essa é uma relação bem interessante, né? E é um festival de caça, né? Que foi misturado com um conceito judaico, que virou a Páscoa, que a gente conhece hoje no cristianismo. Outra salada. Tem várias coisas divertidas assim nessas datas, né? Quando eu vejo essas datas aqui, a maior parte das datas de santo apareceram no período medieval. Foi para incentivar os camponeses a pagarem o dízimo. A maior parte dos santos ganharam datas para ter uma festa, para a pessoa se sentir mais ligada ao padroeiro do seu feudo. Isso é uma coisa muito do feudalismo, no período medieval, né? A pessoa se sentir mais conectada ao feudo e se sentir beneficiada por aquela figura sacramentada e ficar mais estimulada, não só a recolher os impostos corretamente e associar imposto com dízimo, né? Para pagar o quinhão da igreja e praticamente entregar quase tudo que produzia para o senhor feudal. E os santos, em grande medida, tinham associação com data de morte de um antepassado cuja narrativa da história era feita de maneira heróica pelos senhores feudais, para os campesinos e para as pessoas que moravam na região em volta das suas terras e que ocupavam suas terras. Então era interessante, por exemplo, os caras tinham um tio-avô que morreu numa guerra. Aí ele contratava um serviço ou de canonização ou de associação canônica da igreja, mediante uma gorda contribuição de longo prazo para a igreja, especificamente para o corpo episcopal local e também para o Vaticano, porque você tinha que pagar propina para todo mundo, né? Existia já propinoduto naquela época, né? Só que ele era sagrado, né? E aí você conseguia pegar um antepassado que morreu numa guerra e criar um mito. Você criava um mito, você criava uma história de heroísmo, e aquilo era difuso, e chegavam pessoas profissionais, os chamados baluartes, que iam contar a história dessa pessoa, escrita por um poeta que era geralmente um frei ou um padre, com música, com rima, e isso era passado de maneira artística, como se fosse uma coisa civil, uma coisa fora do corpo de igreja e do corpo militar do feudo. E aí as pessoas passavam a conhecer aquela história, e era marcada uma data. Depois vinha um comunicado de que aquela pessoa da família do nobre local tinha sido canonizada. E assim nós temos um monte de santos que eram antepassados de senhores feudais, tentando criar vínculo para melhorar o recolhimento de impostos e aumentar, ao mesmo tempo, o dízimo da igreja local. Chato isso, né? Chato da história. Você descobrir como as coisas aconteceram, quebra um pouco o romantismo. Então, quando você estiver comemorando, né, os santos em junho, né, ou em qualquer outro mês, lembre-se de que, por exemplo, essa data associada com João, Antônio, com nomes santificados, não tem a ver com os personagens bíblicos. Essas datas têm a ver com momentos de conveniência em certos períodos históricos em que houve associação de um outro João, da família de algum nobre que morreu nessa data e que foi transformado num ato heróico e o nome foi unificado. Esse João com o João apóstolo, com o João evangelista. E curiosamente, né, por exemplo, a gente associa as coisas porque foi empurrado para a gente, mas o João que escreveu o Apocalipse não parece para ninguém que tenha sido João apóstolo. Na verdade, quem escreveu o texto do Evangelho não parece ter sido nenhum apóstolo, né? Ter sido alguém que acompanhou de fora, nenhum dos apóstolos principais. E a gente tende a enxergar, por uma forçação de barra no processo de ensino do cristianismo, que o Apocalipse foi escrito pelo mesmo João que teria sido evangelista, que teria sido apóstolo. Coisas curiosas que acontecem aí, né? E outra coisa, por exemplo, Quantos de vocês aprenderam que aquela prostituta do apedrejamento nos evangelhos é a mesma pessoa descrita com o nome de Madalena, Maria Madalena? Porque não são. Em nenhum lugar dos evangelhos fala que é a mesma pessoa. Isso aí é uma das maiores gambiarras de detração. Porque você tem apócrifos, textos falando de Jesus, que narram que Jesus aceitou Madalena como discípula, e que era a discípula muito próxima dele, e não só isso, mas que ela pregava, o que entre os judeus não era uma coisa bem aceita, mas Jesus era um rabino fora do normal, não era um rabino bem padronizado, né? Nos moldes. Ele ensinava para qualquer um nas ruas. Quem tenta voltar para fechar a coisa é Pedro, depois da morte de Jesus. E aí você tem o oposto, que é o Paulo de Tarso, que nunca conheceu Jesus, né, fazendo uma campanha de transformar Jesus em Cristo. Em nenhum momento Jesus, enquanto estava vivo, se associou aos gregos. Da onde vem o nome Cristo? Né? Então são coisas que a gente aprende e não pensa muito, né? O nome Cristo, uma palavra grega, né? É ungido, é escolhido, né? E é um conceito que o Saul, né, oriundo de Tarso, que a gente chama de Paulo, né, aprendeu, é um conceito que ele aprendeu porque ele tinha educação grega, helênica, né? Ele foi educado pelos helenos, que nós chamamos de gregos. Então é uma coisa curiosa olhar para esse passado e ver nomes associados com datas. E se você não for um chato como eu, que pesquisa história e vai escarafunchar os livros e vai ver de onde vieram as coisas, e não vai tentar desmontar a aparência inicial que se tem, você fica acreditando que as coisas têm alguma relação, né? E esse é o típico momento em que eu vejo muita gente falando, pouca gente associa, por exemplo, faz a fala da festa junina, mas associa que isso era uma comemoração feita na antiguidade com teor religioso, que tinha um banquete em que o que era mais significativo é que era o único dia no ano em que a igreja, usando o dinheiro do senhor feudal, ou do rei do local, ou do conde, ou do duque, dependendo do que era, né, fazia uma festa, um banquete, oferecia comida para o povo. E aí aquele dia que se comemorava aquele padroeiro, aquele santo, era tido como um dia de bonança. E as pessoas e eram ensinadas orações para a pessoa rezar para aquela figura que era o padroeiro local. Por isso que tem padroeiro local. Padroeiro, padre e pai. É o pai de todos na região. É uma espécie de padrasto, era um pai adotivo, era o mediador da fé. Né? E toda vez que você põe alguém, você sabe o que é isso, né? Por que é que a gente tem essa cadeia? São os atravessadores, né? Se Deus não está te escutando, você precisa de um atravessador. O atravessador mais perrengue que tem é o padre. Né? Aí você tem o padroeiro, aí você tem o alto escalão dos atravessadores, né? Você tem os santos principais, né? Aí você chega, né, bem perto ali. Hoje em dia a gente tem a figura, por exemplo, de Maria, que só ficou significativa na religião depois da Segunda Guerra. Antes não era. Maria era mãe de Jesus, mas não era censa, não era ascensionada. Ela foi ascensionada na década de 50. São coisas interessantes para a gente pensar. Se a gente está passando por um período em que eu vejo comemoração religiosa, eu mergulho nos meus estudos de cristianismo, na minha própria memória aqui, e faço um repasse em alguma palestra. Hoje vocês foram minhas vítimas. 20 minutos de reminiscências de estudos de cristianismo e origens da religião, né? É um assunto que muito, muito me atrai. Eu gosto muito de ler e estudar essa formação. Eu acho até curioso que uma parte das pessoas não estude isso, né? É curioso uma pessoa se filiar a alguma religião. Eu acho extremamente interessante e não saber como ela funciona, de onde ela veio. Realmente é um ato de fé, né? É acreditar naquelas histórias sem questionar, né? Então, tá. É a noite das toucas, né? Algumas pessoas de touca. Fica tranquilo, não vou ligar o ar-condicionado. Oi? Não, hoje é. Bom, provavelmente. Provavelmente.
Provavelmente ia esquentar se ligasse a
É, a coisa ia ficar quente, né? É, pode ser, pode ser.
Se ligar o ar-condicionado, vai ficar você e os espíritos só.
Bom, hoje uma coisa que a gente vem fazendo uma série de palestras meio que interconectadas. E a última a gente falou muito de sensibilidade, a gente falou muito de sensibilidade especificamente de ter ficado mais sensível ao som. E isso meio que continua. A gente está percebendo energia espiritual como se fosse som. E aquilo que é impulso sonoro está ganhando muito destaque para a gente por causa desse estímulo conjunto. Está aumentando o nível de ruído e percepção de som. Então, essa percepção espiritual com cara de audição, com a impressão auditiva, está influenciando comportamentos, está influenciando os processos. Já deu tempo nessa semana de muita gente se acostumar com esse ruído a mais, mas continua observando falta de foco. As pessoas estão com dificuldade de se concentrar. E eu também tenho assim aqui o mesmo confronto que todo mundo. Só estou observando os detalhes. Com treinamento eu consigo controlar algumas coisas. Mas é interessante observar como isso está fluindo, como isso está afetando os julgamentos, os comportamentos e as tendências. Está todo mundo mais sensível e com impressões auditivas mais fortes. E essa sensação de ruído muda o jeito de fazer as escolhas. O que eu não costumo fazer isso, mas hoje eu estou pensando em a gente fazer um exercício muito pequeno agora de observação. Só que como tem gente que chega ao longo do exercício, isso vai acabar virando um elemento a mais para vocês se observarem. Então a minha proposta, esperar mais uns 2, 3 minutinhos, a gente vai fazer um exercício. Vai ser mais curto, a gente conversa, e se depois a gente achar que fica legal, a gente faz outro antes de ir embora. E aí dá para usar as referências do exercício como até como elemento da nossa conversa de hoje, né? E é interessante que nós estamos mais predispostos pela sensibilidade aumentada, nós estamos mais predispostos a responder fisicamente, fisiologicamente, às mudanças espirituais, à presença espiritual, ao entrelaçamento das nossas auras, das nossas memórias espirituais, das nossas tendências de comportamento. nós estamos tendo muito mais facilidade de responder, em alguns casos, a perceber e escolher, mas na maioria dos casos a reagir, né, as auras que estão perto de nós. Então, nós estamos tendo a tendência a nos sentir desconfortáveis próximos de auras que nos desafiam e confortáveis perto de auras que não nos desafiam ou que, pelo contrário, que nos trazem a sensação de tranquilidade. Curiosamente, reconhecer uma aura que você já tem o hábito de ter por perto gera uma sensação de conforto a despeito dessa aura ser incômoda espiritualmente. Isso é muito curioso, porque o nosso corpo reage ao conhecido que se repete com um certo grau de recompensa, mesmo que esse conhecido que se repete seja algo prejudicial. Então, é muito comum uma pessoa entrar num ambiente em que ela é recebida com uma energia que gera atrição energética, que dificulta o seu processo kármico, gera o que eu chamo de arrasto emocional. A pessoa ela se sente com dificuldade de ser quem ela é, mas ao mesmo tempo o corpo reconhece aquilo como algo que já se repetiu muitas vezes ou algumas vezes e encontra conforto nisso. Isso é uma coisa para você observar em você, para você se observar nas relações com as pessoas e para você observar nos ambientes que você frequenta. É um pouco difícil ter clareza com relação aos seus processos de escolha. Por quê? Porque nenhum de nós conhece o próprio karma. E lembre-se, eu chamo de karma não uma questão de dívida de outras vidas. Não importa, eu fiz regressão, eu conheço o meu karma. Não, você não conhece o karma. Você conhece um aspecto de memória que se manifestou. Você nem sequer conhece outra vida. Você pode ter uma referência de nomes e talvez de personagens, mas não de pessoas. E karma não tem a ver com pessoas. Karma tem a ver com a necessidade de certas experiências. Quando eu falo de karma, então, eu estou falando daquela experiência que é necessária para você ficar mais sábio. Isso é karma. O processo de aprender diante das experiências depende de você, de alguma maneira, participar da experiência ativamente. Como que você participa da experiência ativamente? Sendo espírito mais do que corpo durante o processo. Sentindo as coisas acontecerem para você. Fazendo escolhas no processo. Muito do que se apresenta para a gente no dia a dia pode ser resolvido mecanicamente pelo corpo, simplesmente pelas regras da sociedade, simplesmente, como eu chamo, cumprindo tabela. Não necessariamente você está ciente do que está sendo feito como espírito. Você não está sentindo o processo. Você está sentindo só a reação do corpo. Seu corpo responde, reage às coisas, às vezes tão rápido e tão automaticamente, que você não é cúmplice, você é espectador. E se você é espectador, você como espírito não fez escolha, não participou, não tem como ficar mais sábio. Então, uma experiência que pode ter sido uma oportunidade para você resolver algo kármico, deixou de ser. Virou apenas repertório de eventos. Você não fez escolha. Não muda o seu karma, só mudou sua memória. Ah, mas pode ter sido um momento significativo no curso da sua vida. Pode, mas a experiência kármica não foi vivida. Você viveu um evento, Só isso. Pode dizer que você sobreviveu ao evento. Você não viveu um momento kármico. E esse processo, né, de estar lúcido, estar ciente no dia a dia, não é fácil para a gente. Por quê? Porque nós temos um processo social, educacional, formativo, que nos estimula a funcionar muito mais como corpo do que como espírito. A expectativa da sociedade é que nós cumpramos um papel pré-determinado para nós, num sistema maior do que nós. Nós não precisamos deixar de funcionar para sermos ativos nas escolhas. Mas nós precisamos ficar atentos para o corpo não resolver as coisas sozinho. Porque o corpo resolve, segundo sua programação, seu condicionamento e segundo sua busca por conforto. O corpo se comportando como bicho. Que o corpo é. Nós somos bichos no corpo, enquanto corpo, mas nós não somos bichos do aspecto espiritual. Nós temos um diferencial em relação ao corpo. O corpo não cria, o corpo ele reproduz comportamentos, ele cumpre funções. O corpo segue padrões de necessidade do corpo. Ele não cria soluções, ele repete soluções. Ele pode até desencadear um processo que parece criativo, mas não é criativo. Ele é decorrente. Uma sequência de processos que levam até a algo novo para o próprio corpo, mas que é muito parecido com o que ele já tinha, porque ele está fazendo o mais próximo possível daquilo que está na memória. E você, quanto espírito, pode ficar muito bem passivo, assistindo o filme da sua vida passar diante dos seus olhos, um dia de cada vez. Tá? Um saco, né? Espectador na sua própria vida. Mas a maior parte das pessoas fica confortável assim. Porque funciona. Porque funciona. Talvez, se nós estivermos mais lúcidos, a sociedade acabe ficando diferente. E eu acredito que isso vai acabar acontecendo. Uma das mudanças que estão ocorrendo agora no momento no nosso planeta é que pessoas que requerem mais lucidez no dia a dia para se sentirem funcionais estão reencarnando constantemente nos últimos anos. Então, a sociedade mecanizada, tendo seres humanos como simples máquinas, vai ficando cada vez mais insatisfatória. A gente vai tendendo a gerar mudança. Para quem já está há mais tempo no planeta, já está reencarnado um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco mais de ciclos, está sentindo a mudança dinamicamente, mas tem uma grande raiz física na programação anterior. Tem um hábito construído, uma relação com o corpo diferente de quem está reencarnando nos últimos 3, 4, 10 anos. Já tem diferença em quem está reencarnado nos últimos 15 anos, mas mais significativo nos últimos 10. Mas quem está mais tempo não sente a mesma coisa. Porque até a atração para reencarnar foi um pouco diferente. O vazio que te atraiu para reencarnar foi um pouco diferente. É mais fácil você se conformar. É mais fácil você ficar satisfeito como máquina. É mais fácil esquecer o próprio karma. Para quem está, quanto mais tempo você está aqui, mais fácil você não perceber que você não está vivendo. E esse é o desafio. E é interessante a natureza dando oportunidades para a gente, o próprio ciclo da natureza, a maneira da gente funcionar, dando esses aumentos de sensibilidade. A gente fica mais sensível. É uma decorrência das relações da construção do universo físico com a nossa existência espiritual. Mas eu consigo imaginar a energia se realizando de tantas maneiras. E por que está se realizando assim? Por que que exatamente essa sequência de sensações? Por que de repente dispara um sentido, de repente dispara outro? Nós estamos ficando progressivamente mais sensíveis ao mundo espiritual e os disparos vêm escalonados, vêm num processo progressivo. Mas é curioso como funciona, porque ao mesmo tempo que é muito rápido, vou pensar em termos de estabilidade no nosso mundo, está sendo muito rápida a mudança, ela é suave o bastante para a nossa biologia se adaptar. Você fica surtando alguns dias e semanas, daqui a pouco se adapta e vem outra mudança, você passa mais uns dias e semanas surtando, a indústria farmacêutica agradece, começa a vender muito mais remédio, né? Deve ter muito mais gente internada em sanatórios por aí também. E segue a vida, né? E toca o barco. Só que, à medida que o tempo passa, a gente vai ficando mais desconectado do próprio mundo, da vida. E esse é o processo que não é legal, porque você não está aproveitando a oportunidade. Então, esse momento que a gente ficou mais sensível e começou a adaptar agora, pô, começamos. Semana passada eu falei que estava no auge daquele negócio da audição. Ao longo da semana, eu fui sentindo em mim, em quem estava por perto, uma acomodação. Terça, quarta-feira, já estava muito mais confortável o nível de ruído. Para quem estava na outra semana, observou isso também? Uhum. Que ao longo da semana foi reduzindo o incômodo do ruído?
Ficou até estranho, porque estava tão difícil. De repente, parece que uma chave que deu uma destravada.
E espiritualmente não mudou, na verdade ficou mais sensível.
É, quando eu parava para ficar quieto, eu sentia que ainda tinha ruído, mas o corpo já estava mais acostumado.
A impressão que eu tenho é que a gente passou um outro degrauzinho, terça, quarta-feira, que pegou uma outra parte, sobrecarregou uma outra parte da nossa ligação com o corpo, que não é um sentido externo. Pegou uma parte interna. Para quem é mais atento, pegou o meio da cabeça. Tem sentido nos últimos dias, e o auge deve ser dentro de um ou dois dias, como se tivesse algo fora do lugar no meio da cabeça. A sensibilidade, ela está num outro ponto. A tendência é nos próximos dias as pessoas começarem a ter lembrança de experiência fora do corpo, flashes de imagem de sensibilidade espiritual, construção de contextos. Você vai começar a lembrar de coisas e lembrar de contextos que não fazem muito parte da sua memória, porque você vai começar a perceber multiverso. Porque o que abriu? Abriu um tipo de clarividência para dentro, que é a clarividência extrafísica. E não foi uma coisa suave. Isso aconteceu de terça para quarta, de lá para cá, minha clarividência tem me dado trabalho para manter sob controle. Quem não tem treino, não percebe que não está transformando em som agora, está transformando em imagem. Mas a gente está tão sobrecarregado numa sociedade que se comunica por excesso de signos, que ninguém está pirando. A sensação de assistir aqueles videoclipes que você vê a imagem trocando a cada um, dois segundos, nos treinou para isso. Só que nós estamos, como a gente faz quando vê um videoclipe, a gente está descartando. E o que está vindo é informação espiritual. Está vendo coisa de significância kármica o tempo todo para a gente. A questão é ficar atento. Então a minha proposta é a gente fazer um pequeno exercício agora, uns 15, 20 minutos, de observar para dentro e deixar a tela mental tranquila e ver o que está aparecendo. O ambiente agora vai ser propício para o silêncio. Eu quero ver nesse contexto o que é que você vai sentir. Tá? Como eu já tinha dito, o curso da semana que vem ficou num momento muito legal. Porque o curso da semana que vem, que vai ser sábado e domingo, é o curso que fala da consciência matéria, que eu vou abordar autogênese, né, o processo de autogeração, como um conceito não exatamente, não vou seguir as linhas que a ciência está usando para esse termo, mas eu vou usar o conceito de autogênese na radical da palavra, na origem da autogênese, como é que você se gera. E foi num momento muito bom, porque o instrumento principal para você ir além da mera técnica é é você ter os sentidos aguçados. E a gente pegou dois aguçamentos de sentidos de bandeja da natureza semanas antes do assunto do curso. Então ficou muito legal, porque os exercícios que a gente vai fazer no curso, eles vão ser muito interessantes. Eles vão ser basilares para as próximas práticas de energia que você vai fazer na sua vida. Né? Hoje, agora, vamos fazer só mais um relaxamento dirigido. Vai ser parecido com aqueles que eu falo para você observar a respiração, só que vai ter algumas diferenças. Quero que você preste atenção quando eu pedir para você focar em alguma coisa. Preste atenção em você. Tenta não deixar o corpo cochilar. Se você achar que está ficando fácil de cochilar, fica de pé. Tá? Até verifica se você consegue ficar de pé sem bater em ninguém aí. Eu vou pedir para... Puxa, eu inverter. Brigadão, viu? Se chegar alguém e fizer barulho, deixa a pessoa entrar. Só... Põe do lado para se chegar alguém, fica fácil sentar aqui na frente.
Isso aqui...
Pode pôr para cá?
Pode pôr para cá?
Por favor.
Cruzem braços e pernas. Se você não tirou o som do seu telefone ou o desligou, por favor, olhe agora. Se ele está desligado, desligue, tire o som. De olhos fechados, braços e pernas cruzados. Preste atenção em você aí sentado. Sente o corpo na cadeira. Se tiver precisando se ajeitar, se ajeita. Aproveita para estalar os ossos, espreguiçar, se alonga. Acha aí seu ponto de equilíbrio. Tranquilamente. Sinta o corpo. Deixa a mente se acalmar. Vai focalizando a atenção na respiração. Sente o caminho do ar. Não é só ficar respirando, sente o caminho, sente o movimento. Sente o ar entrando e saindo do corpo. Sente o movimento dos pulmões. Sente a barriga e o peito se mexendo. Se observa. Corpo relaxado. Observando o ar e a respiração. Tenta separar observando pela atenção e usando a vontade, tenta sentir que você pode respirar expandindo a barriga sem mexer o peito. Tenta fazer isso algumas vezes. E a respiração ventral, que você não expande o peito, expande a barriga. E a sensação que dá respirar pela barriga. Sente o caminho do ar, a sensação da energia do ar. Energia vital fluindo por você. Observa como é que ficam as suas emoções, suas percepções, respirando pela barriga. Deixa o corpo relaxar. A mente focada na respiração. Respiração ventral. Experimente conter a barriga, respirar pelo peito. Deixa o peito inflar. Deixa o tórax inflar e desinflar. Segura a barriga rígida enquanto respira. Se observa, sente o caminho do ar, sente as emoções. Sente que esse tipo de respiração desperta em você. Lembra que a emoção é uma resposta muito mais física do corpo, das necessidades do corpo, do que sua como espírito. Você tem o sentimento, o corpo é que tem uma emoção. Respiração só no peito, segura o ventre, observa as emoções que aparecem. Isso é diferente de quando você está respirando pela barriga, o que é que mudou? Se é que mudou alguma coisa, se observa. Relaxa a respiração, respira normalmente. Observe sua respiração normal, sente o ar fluindo. Observa para si mesmo, uma observação pessoal. Sua respiração normal, ela é mais pela barriga ou ela é mais pelo peito? Essa é a sua zona de conforto, a respiração que você acha que é normal para você. Tenta sentir as emoções agora e os tipos de emoção que você sentiu antes em cada uma das respirações. Alguma delas pareceu mais confortável do que agora? Em outro momento você pode refletir a respeito de se há uma outra respiração mais confortável. Então por que essa agora é a normal? O que te levou a não buscar a respiração mais confortável? Mas isso é para depois. Agora, só observe a diferença, observe a sua respiração. Tente sentir a energia vital fluindo por você. Com cada respiração, se sentindo mais vivo. Não importa como você sente a energia. Cada pessoa sente de um jeito. Basta se observar. Ficar atento. Se observe. Sente a vida ficando mais nítida para você. Sente a energia vital. Deixa a mente clarear. O corpo relaxado, a respiração bem tranquila. Mas a cada fôlego você sente mais energia vital permeando você. Você sente energia espiritual atravessando a matéria. Sente energia fluindo por todo o corpo e além do corpo. Sente sua aura ficando viva ao seu redor. Tocando tudo e todos no entorno. Essa energia vital. Pode compartilhar quem está perto. Então compartilhe. Deixe a sua energia banhar quem está próximo de você. Tranquilidade, com respeito. Quem estiver em contato com a sua aura está sentindo sua energia. Compartilhe com tranquilidade. Você gosta de viver, compartilhe esse gostar de viver. Você é capaz de sentir bem querer pela vida, compartilhe esse bem querer. O gostar, o cuidar da vida. Expanda isso para toda forma de vida, independentemente de ser encarnado, desencarnado, sem preconceitos, sem expectativas. sem colocar condições. Volte a atenção para esse fluxo de vida. Sente energia fluindo por você e para a sua aura, para o entorno próximo. E desse entorno próximo para você. Da mesma maneira que você toca, você é tocado por energia, por auras. Não importa se é encarnado ou desencarnado, se a energia chega para você com respeito, com bem-querer, com esse querer viver, com esse gostar de viver, deixa a energia permear, deixa a sensação ficar mais viva. Sem medo, sem ansiedade. Simplesmente sendo sensível à vida que te cerca e a você mesmo. Sentindo a energia fluir junto com quem está em volta. Preste atenção na sua tela mental. De olhos fechados, você tem várias impressões, mas você não está recebendo imagens. Mas ideias, sensações aparecem para você, nem sempre sob a forma de imagens, nem sempre sob a forma de sons bem organizados. Preste atenção na sua construção interna do mundo. O que você está sentindo internamente? De olhos fechados, trocando energia com quem está em volta. Como você percebe essas sensações? Sente. Se observa. Se volta. Para o momento do perceber. De energia fluindo. Fluindo com a respiração. Trocando com quem está em volta. Mas preste atenção no que se forma na sua percepção. Imagens, sons, sensações. Como informação aparece para você? Você está ouvindo alguma coisa além da música, da minha fala, dos ruídos do ambiente? Você está vendo algo que não é apenas lembrança, algo que não é imaginação? Preste atenção em você. Sinta suas próprias sutilezas. O que você está sentindo? O que você está percebendo? Corpo relaxado. Focando mais atenção na respiração. Sente a energia do ambiente renovada e fluindo pela sua aura na direção do corpo. A cada fôlego, sua atenção mais no corpo. Sentindo mais presente, íntegro. Você vai se sentindo bem. A energia flui mais por dentro do corpo. Atenção na respiração. Você vai se sentindo saudável, concentrado, mente lúcida. A atenção vai ficando mais clara, Sente o corpo no ambiente. Para finalizar, respira fundo. Solta o suspiro gostoso. Se mexe, abre os olhos. Pode acender as de trás aí. Obrigado. Vamos lá. Vocês perceberam que o exercício teve uma construção parecida com a de sempre, mas o efeito é diferente, né? Te deu uma centrada na energia, expandiu a energia, conectou as auras, e os processos que geralmente tem de assistência que tinham acontecido, aconteceram muito depressa, e foi só uma coisa parcial, porque a intenção agora era focalizar na sensibilidade da gente. Energia compartilhada. É um ambiente interessante para a gente sentir a energia uns dos outros, né? Vocês perceberam a energia da respiração? Aquela parte que eu pedi para separar a barriga e o peito? Vocês conseguiram fazer? Tem diferença? Quando você fica um tempo respirando de um jeito ou de outro, não muda o jeito de perceber a emoção, a sensação que dá? Respirar pela barriga deu sensação marcante para alguém? Respiração ventral? Acentuou o que para quem? Alguém quer comentar alguma coisa? Todo mundo tímido?
Normal, porque desde criança meus pais falam para respirar pela barriga.
Pela barriga?
Isso. Então,
para você é o mais normal?
É o mais normal, mas o outro foi mais diferente.
Então, respirar pelo peito gera tensão, ansiedade, não é isso? Parece que está fazendo uma pressão diferente. A gente tende a respirar normalmente diferente, né? Um do outro. É muito comum, né, ensinar, por uma questão estética, ensinar a respirar pelo peito, né?
Para mim veio o abdômen vinhar mais fluido assim, e não, aqui parecia que ficava rígido.
A gente tende a respirar mais ou menos com os dois ao mesmo tempo, né? Mas você tem a educação, principalmente se você procurar manual de conduta de essas escolas de etiqueta feminina, século XIX, XX, era obrigatório aprender a respirar pelo peito. Até porque, na época do uso dos espartilhos, era impossível respirar pela barriga, né? Dá para sacar o que você fez agora? Quanto você está mexendo com energia diferente no corpo quando você muda o lugar que está focando a troca de ar? Você muda a compressão dos órgãos, muda um monte de coisa. Mas a energia vital está ativando partes do corpo que tem um funcionamento diferente. Quando você respira mais pelo peito, tende a haver um acúmulo de ansiedade, expectativa, de tensão, aumenta a rigidez. Tanto que deu para ver, a hora que começou, as pessoas começando mais a fazer movimento com o peito, mas daqui a pouco relaxa, começa a respirar automaticamente pela barriga como uma defesa, ao mesmo tempo. Agora, tem pessoas que respiram muito pelo peito, mais do que pela barriga. meio que naquela coisa de não querer que cresça a barriga. Eu não tenho essa preocupação de jeito nenhum. Né? O que é meio óbvio. Mas é curioso observar que tem pessoas que têm e que normalmente respiram muito pelo peito. Um pouco mais pelo peito do que pela barriga, o que já é muito. Minha respiração relaxada, ela tende a gerar um movimento maior na barriga do que no peito. Na parte do peito que se mexe, é mais uma consequência do movimento mecânico como um todo. Mas esse... quando você enrijece a barriga e faz a respiração, tende a aumentar a ansiedade. Eu queria que você separasse bem isso, para depois você observar um pouco, respirando normal, qual que é o seu normal. Né? Alguns de vocês podem ter se descoberto respirando pelo peito. Na hora que relaxou, respirando mais pelo peito do que precisa. Poxa, a hora que eu realmente me concentrei a respirar pela barriga, ficou um pouco mais leve a respiração, mais fluir melhor, né? Fluiu melhor do que com o meu normal. E é esse aqui era o toque. Se observar essa coisa simples na sua fisiologia, está relacionada com energia espiritual também. Se você respira pelo peito, a sensibilidade espiritual aumentada tende a aumentar as crises interpessoais. Em termos de energia, a gente tem uma associação de resposta orgânica dos instintos mais básicos do corpo de sobrevivência à região de baixo do tronco, à região do ventre, da barriga. A respiração ventral, ela traz a energia mais para a região de manutenção do corpo. Nós temos reações fisiológicas mais intensas a situações interpessoais na parte de cima do tronco. A gente tende a ter reações mais intensas, mais localizadas nas relações interpessoais. Se o seu foco de respiração é mais peitoral do que ventral, você tende a ter mais sensibilidade nas relações interpessoais. E se você está mais sensível, você tende a exagerar o aspecto interpessoal e a fazer superinterpretações, que é interpretar uma coisa além do que ela tenta simbolizar a si mesma, né, para você. E isso tem uma diferença agora, no momento que nós estamos mais sensíveis. Muitas vezes as pessoas perguntam, né, falam, mas poxa, estou ficando mais sensível, o que eu faço com isso? Você observe, mas se observar, inclui também observar como é que você funciona. Isso é uma mecânica simples do seu funcionamento. O jeito de respirar, o jeito de você responder aos estímulos. Então, essa parte do exercício foi para você poder se observar na segunda parte, para ter um elemento a mais de observação. Porque a tendência foi você buscar um equilíbrio na respiração. E a tendência foi a respiração ficar mais ventral. Eu que estou olhando daqui, as pessoas que estavam respirando no começo, mexendo mais o peito, quando eu falei para respirar normal, começaram a respirar mais pela barriga. Porque você achou uma condição de maior conforto. E se você consegue... Você fala assim, não, respira pela barriga e não explica o porquê, você não sabe o que você está fazendo. E eu não falei para você respirar pela barriga, eu falei para vocês respirarem normalmente, depois de experimentar a respiração ventral e peitoral, volta ao normal, faz normal. Só que teve um novo normal para algumas pessoas. Relaxaram. Esqueceram um pouquinho dessa regra estranha que foi inventada aí em benefício da etiqueta, da estética. E houve um relaxamento maior. E algumas pessoas que nem sabem por quê, que por reflexo ficam respirando pelo peito, tenderam a respirar mais pela barriga. E isso diminui o que eu chamo de ruído do ponto de vista. Né? Tem um efeito interessante no estudo que o pessoal da neurologia faz, né? Que estava até passando esses dias repetindo um episódio daquelas séries que fala sobre a mente, sobre cegueira atencional. Se você tende a prestar atenção mais nas questões interpessoais do que no resto, e em parte também por causa da sua respiração estimular a energia a fluir na sua aura pela amplificação das relações interpessoais, você vai notar tudo como sendo algo pessoal ou interpessoal, até aquilo que não diz respeito a você, porque esse é o seu filtro. É um tipo de direcionamento, você fica com uma certa cegueira para o estímulo. Você só percebe, a sua atenção só está focada nos aspectos que parecem interpessoais. Tudo fica voltado para você, mesmo quando não é voltado para você. Né? Aquele tipo de situação em que você está de pé na beira da rua, tem uma poça na sua frente, vem um carro, passa na poça e joga água em você. Aí você vai ter a reação, fala: ah, o mundo está contra mim. Não, você parou do lado de uma poça onde podia passar um carro. O mundo não está contra você. Isso é o seu ponto de vista. Né? Você fala: não, hoje não é o meu dia. Quando acontece uma coisa dessa, você consegue perceber que é uma condição que não tem a ver com o seu dia ou não. Mas por que você entra nessa jogada? Porque naquele momento você está levando as coisas para o lado pessoal e as relações do mundo com você são íntimas. Então você está tendo uma relação interpessoal com o mundo. Você está antropomorfizando o mundo e atribuindo ao mundo traços que são projeções da sua própria psique. Você está vilanizando o mundo e transformando ele no seu arqui-inimigo. Então, coisas simples como a postura física, o seu hábito de julgar as coisas, o jeito de respirar, incentivam ou não certos traços da sua percepção de mundo. Porque você é cúmplice do processo de percepção. Você participa. Você tem um primeiro momento em que as coisas são mais automáticas, depois você tem os ajuizamentos em que você consegue ser cúmplice com seus hábitos e com suas escolhas. E aí é uma coisa para você ficar atento. Eu tentei te dar um parâmetro para você mudar alguma coisa que fosse necessária para você ficar mais neutro, pelo menos na parte da respiração. Evitar algo que aumenta a ansiedade, que aumenta a pressão, que quebra a sua abertura na hora de ficar mais sensível. Eu falei para você prestar atenção, então, o que você está sentindo, começando pela tela mental, para ver, só para você prestar atenção, para você ver como é que você está por dentro. Quando você fica assim em silêncio, quando você fecha os olhos, focado na respiração, o que se passa na sua mente? Imagem, som, sensação. E a ideia era ficar calma, era tentar não ficar lembrando, mas vem lembrança, vem memória, vem preocupação. Na hora que você consegue identificar isso, diminuir a intensidade da lembrança, das sensações, o que fica? O que é que vem? Você consegue ficar quieto? E esse aqui era o ponto. Ao ficar quieto, vai aparecer informação subjacente à sua presença no corpo. Está muito mais fácil a informação áurica passar para o corpo. Semana passada, a gente comentando que estava o áudio, o som aparecendo, o ruído espiritual aparecendo com som. Hoje, a tendência foi aparecer como impressão de imagem. A tendência é aparecer como sensação imagética. Vocês conseguiram perceber que a tela mental não fica parada? Tem que fazer força para ela ficar em branco? E a hora que você se distrai, aparecem coisas. A questão é, quanto dessas coisas não eram memórias? É isso que eu falei, olha. O que não é memória? O que não é a criatividade simplesmente a partir da memória? O que está acontecendo? Coisas interessantes. Quando uma memória deixa de ser fidedigna. De repente você começa a sentir uma lembrança, mas o que você está sentindo não é bem como você lembra. Está diferente da história que você se lembra. O que é isso? Você está recriando a história? Pode ser. Você pode estar se lembrando de uma que eu chamo de linha de maior significância, ou linha mais significativa. E é isso que nós somos mais sensíveis a esse tipo de fluxo de informação. Em alguns aspectos, o mundo que você experimenta não é o ramo da realidade mais significativo no seu karma. Em outros, é. Isso tem a ver com o conceito e com a teoria do multiverso, algo que eu vou precisar montar um curso no segundo semestre para falar a respeito. Está muito recorrente isso agora, nos últimos meses. Eu preciso apresentar esse material no segundo semestre agora. Já tem até data, mas ainda não dá para divulgar, que não fechei. Mas a questão é, o que é que você sentiu nesse momento? Quem vocês acham que apareceram imagens naquela hora? Apareceram? Não. Todo mundo tímido, alguns timidamente, né? Assim, ó, com medo de eu pedir para falar, né? Ou congelou, né?
Tipo assim, foi uma mistura para mim de. Não foi só imagem, né? Foi imagem e conceito. Então, às vezes até não falo que foi um processo narrativo, como se tivesse uma voz falando alguma coisa, mas algo do tipo, não era voz.
Eu falo assim, ó. Você está com um encosto a lá narrador, né?
Não, às vezes esteja, os que fazem a narração. Os que narram, os que fingem que narram. Mas é interessante que ver uma série de conceitos que são em parte criativos, mas eu não consigo, não deu para diferenciar exatamente se era uma criatividade de adequação, como você colocou, né? Ponto, se era algo, para mim, surpreendente, por ser criativo do meu ponto de vista, mas não sabendo exatamente diferenciar onde estava o ponto de criação. Então, mas interessante. E veio com imagens associadas, mas não de memórias passadas, porque são exemplos de coisas que nunca vi. Então, fiquei, bom, isso deve ser algo diferente do que eu faria para explicar as coisas, né?
Entendi.
Interessante.
Isso é um dos caminhos interessantes que eu estava querendo estimular agora, esse tipo de situação, em que você fica em dúvida, fala, peraí, eu estou tendo coisas aqui que não fazem parte da memória, usando elementos de memória em alguns momentos, mas tipos de construção que não parecem ser decorrentes do seu conhecimento prévio. E aí entra o que eu falei, que a gente está participando. Primeiro, nós estamos mais sensíveis sentindo as auras uns dos outros. Nós temos elementos kármicos em comum que ainda não estão no nosso momento de lucidez, não estão no nosso momento de experimentação. Então você pode ter um vazio dentro da sua existência que ele ainda não é premente, ele ainda não está no campo do que está para ser preenchido, não tem toque com a sua experiência de momento. Pode dizer que é como se o vazio que a gente sente fosse a beirada do precipício. O que está além da beirada é vazio, só que não toca a gente, porque você tem que aumentar a borda do seu precipício para chegar naquele vazio que está um pouco para frente. Mas isso não implica que aquilo que está um pouco para frente não tenha algum tipo de atração próxima. De repente, alguém que está sentindo algo parecido estimula em você o que a gente chama de percepção indireta. E aí você tem um momento que para você é criativo, para o outro é percepção. ou tu está sentindo algo que está dentro do seu espectro de sensações possíveis para o karma, e para você ainda é um vazio, está perto, mas não é viável. Para você fica um momento criativo, ele não faz sentido, mas é um momento criativo. Em algum momento isso vai fazer sentido.
Agora, se alguém, não necessariamente é alguém físico.
Não, pode ser alguém, tanto faz. Pode ser algum desencarnado, pode ser alguém que está aí em volta. Agora tem outro lado, isso pode ser algo que não é viável nas suas linhas de escolha nessa realidade, mas que está acontecendo numa realidade paralela com você mesmo. Então, coisas que você pode estar escolhendo, experimentando no universo paralelo. E está fluindo muito fácil. Essa abertura de sensibilidade agora, ela está provocadora. Porque está fácil de sentir coisas que não estão muito conformes. Eu estou... eu estou tendo um nível de informação que eu não costumava ter. Eu treino há décadas que eu estou treinando para perceber realidades paralelas, desde que eu descobri que elas existiam. E eu sempre tive dificuldade de encontrar alguma nitidez nessas percepções, porque não fazem parte do espectro dessa realidade. E sempre que eu fiz algum esforço nesse sentido, eu tive cruzamento de informação, dificuldade de separar a memória. Agora eu não tenho que fazer esforço nenhum, eu estou sentindo sem fazer força. Eu estou tendo que controlar para não virar ruído o tempo todo. Estou tendo que me esforçar para que as minhas memórias sejam condizentes com o momento que eu estou experimentando, né? Isso é uma coisa que está afetando todo mundo. O efeito em mim é condizente com o meu padrão de observação, com o meu hábito, com as minhas expectativas. E em cada pessoa vai ser um pouco diferente. Então, vai ter gente que vai estar tendo surtos criativos, outros vão estar tendo pesadelo. Porque não sabe de onde está vindo isso. E aí, podem achar que isso é agressivo, que isso é diferente. Então, é uma questão de prestar atenção no seu próprio processo. Tá? Pode perguntar.
Cabral, eu tenho muita dificuldade de sentir. Aí eu vou sentir isso, aí vem, é só pensamento só, e atrapalha todo o meu sentido, que nem você falou. E ao mesmo tempo que eu fico fazendo esse trabalho que você fez, me volta muito para os animais. Eu sinto que é muito sofrimento com os animais e aquilo me choca muito dentro de mim. E eu não sei porque eu identifico bastante com os animais. E aí vem só o pensar e dificuldade para sentir.
Isso é muito peculiar, eu não tenho ideia do que, como comentar isso agora, ainda mais no contexto que a gente fez agora. Continua o seu processo. A questão é, se você faz a mesma coisa sempre, você não tem resultado diferente. Se você está sentindo algo que você não entende, você tem que mudar a maneira como você se estimula, mudar a maneira como você faz seus exercícios e tentar descobrir o que interfere aonde. Quando você sabe, você vai cozinhar um prato, se o prato ficou salgado, da vez seguinte, você põe o mesmo tanto de sal, ele vai ficar salgado de novo. Você tem que mudar a quantidade de sal. Aí você sabe que é o sal, porque está salgado. Agora, o cruel é quando fica com gosto ruim. Você não sabe o que é que está ruim, você sabe que não está bom. Aí você tem que começar a experimentar. Muda uma coisa, muda a outra. O que, que eu errei? Ou o que não me agradou? Não é nem erro, é o que, que não me agradou. E essa é a situação. A sua experiência está deixando um gosto ruim. Se você não mudar alguma coisa, da próxima vez que você fizer exercício, vai continuar igual. Ah, sempre tem essa dificuldade de sentir, ou o pensamento faz assim, assado. Muda alguma coisa. Eu não sei o que, que é para mudar, porque a receita é sua e quem está experimentando é você. É você que tem que mexer. Minha única sugestão é: não faça a mesma coisa esperando um resultado diferente, porque não vai acontecer diferente. Se você faz igual, o resultado vai ser igual. Então é esse que é o lance. Na próxima vez que for fazer um exercício, muda alguma coisa, se observa e tenta ver o que, que acontece de diferente. De repente você descobre alguma coisa nova sobre você. Isso vale para todo mundo. Você tem as sensações, só você sabe o que você sentiu. Se você me contar como você se sentiu, o máximo que eu posso fazer a melhor das hipóteses, é transpor, a partir das palavras que você escolheu, algo que eu dei o mesmo nome. Não necessariamente nós nomeamos as sensações do mesmo jeito, né? O que para um é uma sensação, para outro é outra sensação. Tem gente que fala, ah, eu estou sentindo, nossa, aqui está fresquinho. Eu tô falando, para mim está frio. Nossa, para mim está abafado. E aí? Típico aqui no nosso ar-condicionado. Vocês estão congelando e eu suando, né? São mesmo ambiente, estímulos muito próximos e reações distintas, né? Então é uma coisa para a gente prestar atenção, né? Cada um consigo mesmo, cada um se descobrir. Agora, mudar o resultado depende de você mudar o que você faz. Se você quer uma coisa diferente, experimente. Faça outra coisa, faça algo diferente. Tá? Essa sensação, alguém mais quer comentar, como só o Thiago e ela comentaram, mas o Thiago foi mais dentro da pergunta que eu fiz. Sensação, na hora que eu sugeri para você prestar atenção no que você está sentindo, tendência a vir conceitos, imagens, coisas que você não sabe de onde está vindo. Nós temos uma relação com o universo cheia de aspectos. Nós, como consciência, somos parte do universo. A matéria é parte do universo, mas é uma parte que a gente usa de um jeito específico no espaço e no tempo. Nós, como consciências, nós fazemos parte de algo mais profundo no universo, mas nós nos sentimos localizados, de certa maneira, no nosso tempo interno. Nós não sentimos tudo porque não somos capazes de entender. Nós somos estimulados pelo todo, mas nós só sentimos, somos capazes de sentir e percebemos menos ainda. Nós temos nós vamos escalonando conforme as nossas competências de ser. Agora tem uma coisa interessante. Tem um aspecto do todo, do universo, do cosmos, o nome que você quiser dar, que é o discorrer das coisas no tempo. Nós temos uma noção meio histórica do tempo. Só que essa noção dos eventos que levam a um momento, nós temos memórias, por exemplo. Você sabe, para você chegar, você está aqui numa palestra, você tem um caminho para chegar daqui. Você lembra de como você veio para cá. Você agiu para chegar aqui. Isso faz parte da sua história, né? Isso é um registro histórico. Se você for se afastar da Terra e olhar a luz que refletiu em você quando você estava andando na rua, saiu de casa, dirigindo seu carro, pegando condução, o que for. Se você se afastar da Terra, a luz de você fazendo essas coisas ainda está indo na direção do universo, e você pode se afastar bastante e ver isso acontecendo. Se você for mais rápido do que a luz, você conseguir se transportar, ou alguém que esteja de longe, se a pessoa estiver longe o bastante, ela pode ver você saindo de casa ainda, no fim da tarde. E vai ver a sua ação, que para ela vai ser presente, para você é passado. Essas relações que a gente tem com o universo à nossa volta são muito interessantes. Mas aquela pessoa, ela vai estar consciencialmente no mesmo tempo que você aqui. Mas a atenção vai estar em outro momento do tempo. Se você tocar esse ser espiritualmente, qual vai ser a percepção? De que você vai estar tendo uma viagem no tempo. Aquela pessoa, ela vai estar vendo você no caminho, e ela pode se comunicar com você depois que você já chegou e fez um monte de coisa. Para ela está falando com o futuro. você vai estar falando com o passado. Faz sentido para vocês isso? Então, essa questão da relatividade do tempo e da gente ter comunicação não local como espíritos, nós temos uma relação com o universo muito legal. E essa ligação, ela se confunde com um conceito que os orientais chamaram de Akashi, ou acaso. Porque esse passado histórico, pontual, que a gente chama de memória da luz, né? Fisicamente, não é nada espiritual, memória da luz no sentido físico da coisa, é aquilo que a luz registrou e está viajando pelo universo, com os fatos, com os dados. É onda eletromagnética se propagando. É só um aspecto de realidade. E quando você se ancora nisso, você vê um aspecto de memória, que eu chamo de um viés do acaso, ou do Akashi. Mas o registro de todas as possibilidades existem no universo como potencial. Se você tem mais de uma realidade existindo ao mesmo tempo para cada situação, todas as possibilidades de você hoje, naquele horário que você saiu de casa, estão acontecendo em diversos níveis da realidade, em diversas camadas de realidade. Oi.
Hoje, a hora que eu decidi que eu ia sair de casa, aí eu pensei, puxa, vou pegar o metrô e eu quero ler algo no livro, né? Assim, ler algo no metrô. E eu, assim, eu tinha um livro já em mente, só que a hora que eu saí, eu decidi pegar um outro, que está comigo há uns 13 anos, e que eu tinha, talvez, um dia só dado uma folheada. E é interessante porque, olha o livro, A Arte de Respirar. E no metrô, eu fiz esse exercício,
tá,
que é o início do livro, ele fala justamente da respiração, do ponto de energia que fica abaixo do diafragma.
Tá.
Assim, ele está comigo há mais de 10 anos, são 13 anos que eu tenho esse livro. E eu já tinha decidido de um outro e na hora de sair eu peguei na rua, eu vou levar esse. E fiz o exercício no metrô.
Eu costumo brincar com essas coisas, né? Que eu falo que o tempo tem ondas de choque. A gente percebe o tempo de uma maneira diferente do que a gente está acostumado. Então, isso é outra coisa que está fácil. A gente agir quase que premonitoriamente. Está muito mais fácil agora. Por quê? É isso que eu estou tentando. O que ele falou ilustra muito bem o que eu estou falando agora. O fluxo das coisas, né, é muito interessante. Olha só, você está aqui, imagina que você está em contato espiritual com alguém que está longe da Terra. Esse alguém que está longe está olhando os fótons, está olhando você saindo de casa e você já está aqui. Aí você passa uma sensação para esse ser, por exemplo. E a memória do que você acabou de experimentar vai junto. E aí esse ser, de repente, perde o contato com você, começa a prestar atenção na imagem, de repente vê, fica curioso. Olha, o que a pessoa está fazendo ali na rua? O que é aquilo? Ao prestar atenção, ela pode se conectar telepaticamente com aquele momento do passado. Porque alguém que está desvinculado, se está longe o bastante, pode estar desvinculado da nossa esfera gravitacional do planeta, vamos dizer assim, não está ligado no nosso eixo do tempo, obrigatoriamente. E essa pessoa, mesmo estando sincronizada aqui, ela pode estar conversando, ela pode transmitir isso para o passado, ela pode servir de ponte para você ter uma premonição. Você pode fazer isso sozinho. E nós fazemos isso sozinhos cada vez mais, conforme ficamos mais sensíveis. Nós distorcemos a proximidade do instante do presente. Porque o que nós fazemos afeta o futuro e o passado. A gente costuma dizer que o que a gente faz agora só afeta o futuro. Não, afeta o passado também. E a gente sente isso quando tem alguma grande desgraça. Tem pessoas mais sensíveis que antes da grande desgraça acontecer, começam a sentir que vai ter a desgraça. Na verdade, é porque naquela linha do tempo, aquilo, se a desgraça for o que a gente chama de grande atrator, algo que, independentemente das suas escolhas, aquilo vem a acontecer, se é algo externo ou sua esfera de influência, aquilo se propaga no tempo na frente e para trás. Você sente o que ainda não aconteceu quando aquilo, para você, é inevitável. Para você, não para o universo. Mas para o seu contexto, aquilo é um atrator de possibilidades tão grande que está fora do seu âmbito de escolha sair daquilo. Quando você não tem área de manobra. Exemplo é quando você está dirigindo em alta velocidade, entra uma coisa na frente do carro, você não consegue desviar, você bate. Né? Ou atropela ou bate. Né? Está fora do campo de manobra sair. Você só consegue mais ou menos ver como que você vai bater e não se vai bater ou não. Né? Então esse é o processo dos eventos, muitas vezes. As pessoas sentem antes. Então, exemplo foi nos dias e, em alguns casos, horas antes de grandes coisas chocantes. O 11 de setembro foi um que as pessoas foram sentindo o crescer da ansiedade nos dois dias anteriores, nas horas anteriores, antes de acontecer o ataque lá, que gerou medo no mundo. Aquela onda de medo no mundo, você fala, nossa, estão atacando quem tem mais bombas nucleares no planeta. O que esses caras vão fazer? Né? E sabendo quem estava no poder no momento, né? O planeta considerava um nó cego, né? Podia ter tido, estamos com medo, né? Podia ter começado uma coisa insana. Começou, só não foi tão insana para todo mundo. Ali, na verdade, aquilo ali é um buraco de minhoca, não é um buraco negro. O conceito é bem diferente.
Tá. Mas tem a ver com o que você está falando, né?
Aquilo ali é um exemplo bem limitado disso, mas é um exemplo disso. O interessante é... Se você faz uma conexão no local, que é no caso deles, que você entra de um lado e sai do outro, porque a distância foi encurtada, né? O exemplo mais clássico que as pessoas dão é você pegar uma folha de papel... Né? E fazer um furinho. É um espaço como a gente entende. Você dobrar o espaço, você tem uma formiga que vai andar daqui até aqui. Ela demora um tempão para atravessar. Você faz um furinho e ela entra pelo furinho e está do outro lado. Você abre o papel e ela está do outro lado. Então ela saiu de um lado da folha e foi para o outro lado da folha. Só que instantaneamente, porque ela atravessou um furinho comum aos dois lados. Aquela esfera que eles veem interestelar, né? Aquela esfera é um típico buraco de minhoca, é um buraco no espaço, ele está ligado, são dois pontos distantes no espaço conectados pelas dimensões dobradas, então você entra de um lado e sai do outro, e isso vira uma máquina do tempo, porque os fótons que vão demorar um tempo para chegar lá, do jeito que eles fizeram a viagem deles, teve um outro fator no tempo que não tem a ver com o buraco de minhoca, foi eles entrarem dentro de um campo de alta gravidade. O tempo para eles começou a andar em outro ritmo em relação a para quem estava fora do campo de alta gravidade. Aí sim, perto de um buraco negro. Não que eles atravessaram um buraco negro. Eles ficaram muito perto do horizonte dos eventos. Chegaram perto bastante para o tempo andar devagar para eles. E o tempo fora estava andando muito rápido. Tanto que o pessoal que desceu no planeta ficou lá horas e o cara que ficou na nave passou décadas. Estava de cabelo branco, né? Pirou lá na nave, né? Surtou geral. Então, alguém não viu? Eu não vou contar a final, só para saber se eu estou estragando cenas aqui.
Eu não vi.
Não viu? Então, demorou, hein? Demorou. Não sei porque que não viu ainda, mas tudo bem. Vou parar de comentar.
Mais devagar.
Mas é muito interessante que tem vários conceitos misturados ali. E que dão... Mandou bem, outro tipo de loucura, né? E o Scarlett tava cheirando outras coisas, né? Mas é um exemplo bom também de coisas espirituais integradas com realidade física flexível. Muito interessante, se a gente for pensar nessa conceituação de distância e tempo, é pensar quanto a gente se conecta pela informação. A física não considera, por exemplo, que a gente possa ter conexão telepática ativa o tempo todo. A ciência não leva isso em consideração. É só informação direta. Então a gente tem hoje uma condição de estar. Nós estamos mais sensíveis espiritualmente e o fluxo de informação para a gente não faz sentido, porque a cultura da gente tem base em ciência. Tem base do momento da percepção junto com os nossos preconceitos. Não é comum, você não é ensinado na escola a lidar com premonição, a lidar com clarividência. Pelo contrário, se alguém começa a ter alguns sintomas desse tipo, chama um terapeuta, né? E medicação, se a coisa insistir. Oi? Em alguns casos chama o padre, né? Hoje em dia não é tão severo, né? Hoje em dia é terapeuta. Quando era criança, era palmatória e padre, juntos. Né? E era uma experiência integral. Esse processo da gente estar mais sensível agora está dando esse acesso à informação. Nós estamos tendo acesso ao Akashi de uma maneira diferente. Nós estamos sentindo mais informação, não necessariamente a informação da nossa linha de realidade, mas a que tem a linha mais significativa. Então, às vezes, você saiu de casa e teve um momento em que você podia fazer algumas escolhas. Ah, poxa, aqui eu vou conversar com essa pessoa, eu vou por esse caminho e descobrir uma pessoa nova, e essa pessoa vai refletir algo de volta para mim, de mim mesmo, que vai resultar daqui um certo número de experiências em eu ter um insight sobre mim mesmo. E aí, você, de repente, envolto na própria rotina, não faz a escolha de pegar aquele caminho, nem de falar com aquela pessoa, e segue o seu caminho normal. Isso não impede que em algumas camadas de realidade isso tenha acontecido. E essa linha kármica vai ficar mais significativa para você, para esse aspecto da escolha, do que essa aqui. Isso vai acabar gerando uma experiência para você num todo, mas não nessa realidade. Eventualmente, esse aspecto seu vai gerar um insight para você, você não sabe por quê. Você vai sentir que você teve um insight e alguma coisa ficou mais leve. Você vai sentir que você ficou mais sábio, não sabe de onde veio. Veio de uma camada de realidade paralela, onde um aspecto seu, né, trabalhou nessa direção. E alguma coisa que você está fazendo aqui, digamos que saiu de casa e em alguma realidade, no meio do caminho, um amigo seu ligou e falou que tinha alguma festa que você esqueceu, uma gandaia, alguma coisa, uma reunião de família, e você, nossa, tá, eu ia para uma palestra, mas eu estou indo para aí. Aqui a sua operadora de celular te ferrou, não tocou seu telefone e você veio para a palestra. E essa informação pode mudar algo em você. Isso pode te favorecer daqui a um tempo fazer uma escolha que vai gerar uma sabedoria. Nessa outra realidade que você foi para Gandaia, de repente lá você vai ter um insight e não vai saber de onde veio. Você vai falar, nossa, tinha uma clareza agora, não sei meio de onde vem, mas nossa, deu uma calma aqui no momento. Você tem essas coisas de vez em quando. Não é milagre, não é toque da fadinha.
Mas às vezes até as coisas, não só coisa, é que você colocou para o Fabiano para ficar algo suave, não suave, mas eu entendo que pode acontecer a qualquer momento, né?
Eu estou falando de coisas gerais.
Gerais, isso, gerais. Mas em coisas específicas tem ficado também bem evidente isso, né? É, questões do dia que você está em dúvida, do tipo, não só se como você está tocada, mas coisas mais importantes do que isso. Mas é assim, e é engraçado isso. Parece que aquele, um assunto ele, que você está focando a atenção naquilo, por um pouco mais de tempo, vem junto com informações, com respostas, com sensações que não dá assim muito na realidade presente. É isso que é interessante, que está acontecendo, pelo menos.
A gente está. Tem essa. Eu estou colocando termos gerais, sim, porque eu não sei quanto cada um se observa e quanto cada um está num processo. Então, eu estou pegando coisas que podem acontecer no corriqueiro. Agora, para quem está metodicamente se observando, tem seus momentos de introspecção, momentos de meditação e momentos de exercício de criatividade. Você tem uma coisa você entrar em meditação, outra você entrar em relaxamento criativo. São coisas distintas. Eles podem acontecer próximos um do outro. Geralmente é bom que aconteçam perto um do outro. Mas você pode ter clarezas, assim, de repente você tem insights, e eu tenho tido muito isso. Eu estou resolvendo coisas que têm sido problema para mim, para estruturar, faz muitos anos. Eu estou progressivamente enxergando mais pedaços de um novelo que eu estou tentando desenrolar há 20 anos. Uma relação física-espiritual que eu estou tentando resolver. E eu estou sentindo agora que está me faltando um pouco de matemática, então eu estou tendo que revisitar alguns conceitos. Mas são coisas que eu tenho até comentado com a Márcia, que estou sempre, né? Eu estou ultimamente, estou controlando a aceleração para não ficar ansioso com a descoberta que eu estou fazendo das coisas. Mas isso é uma coisa específica. Estou encontrando algumas coisas e eu sei que a base disso não é aqui. E não é uma questão de ser coisa espiritual. São coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo em realidades paralelas. Resultado de escolhas distintas que levaram a níveis de experiência que são resultantes de momentos diferentes de escolha. E essas experiências estão dando repertório para mim como um todo. E onde eu estiver atento, não importa qual que é o mais de realidade, eu estou sentindo o efeito. Aqui eu tenho um grau de sensibilidade a isso. Deve ter realidades em que eu estou mais atento, outras que eu estou menos atento. Tem algumas que eu sei que eu não estou atento, né? Mas o interessante é que isso está acontecendo com todo mundo. A questão é quanto você está aproveitando. Quando eu estava falando do Akashi, tem algumas coisas que são curiosas. Você tem esse registro da memória de tudo que aconteceu, das coisas como são. Se você tiver, por exemplo, tranquilidade o bastante e for sensível e não negar sua sensibilidade, você não depende só da sua memória para saber as coisas. O grupo que está com você, se tiver, nós estamos conversando aqui. Se você for aberto e sensível o bastante, você não depende só das coisas que você experimentou para entender um conceito novo. Enquanto eu falo, eu estou inadvertidamente emanando na minha aura todos os pressupostos dos meus argumentos. Esses pressupostos têm um caminho que formou o meu conhecimento e a minha percepção das informações e das sensibilidades que eu tive. Mas isso pode estimular em vocês paralelos, entendimentos próprios. Então tem coisas que... isso é interessante, que você ouve, às vezes, uma gravação e não faz sentido como fez sentido quando você ouviu ao vivo. Por quê? Porque o elemento telepático não está presente na gravação, porque você não está vivenciando aquilo no momento e você não está se abrindo para o Akashi. Você pode visitar o Akashi daquele momento da gravação, só que você tem que estar mais aberto do que no momento, que agora eu estou proativamente transmitindo. Quando você vai ver a gravação é passiva. E aí você precisaria ir buscar a referência para ter aquele insight de novo. Nossa, na hora fez sentido, agora está difícil lembrar porque é que fez sentido isso. E isso é interessante para a gente prestar atenção em como a gente age com o Akashi, porque ele é uma base de dados, vamos dizer assim. Só que não é uma base de dados de fatos, é de possibilidades. E você consegue sacar possibilidades. Então, tem uma linha específica. Por exemplo, a yoga tem uma linha chamada Jnana Yoga, que as pessoas usam a memória coletiva como informação, que é uma linha voltada para conhecimento. Jnana, conhecimento, sabedoria, mais ou menos um pouco de cada coisa, né? Está acessível, não diretamente do Akashi, mas do coletivo das memórias. que é um pouco diferente. Então é uma espécie de percepção telepática do passado cronal das pessoas. É um tipo de clarividência que é a base dessas informações. Isso é uma coisa que em outras vidas eu fiz, e eu tenho uma certa facilidade de fazer isso. Então é uma coisa que às vezes eu fico tentando lembrar onde eu li uma certa coisa, e aí eu começo a me lembrar que eu não li sendo eu. Eu li como outra pessoa em outro momento, mas não foi outra vida minha. Eu estou lembrando de alguma conexão akáshica que me ligou a uma clarividência cronal. E isso é uma coisa meio doida para explicar, né? Fica estranho falar assim? Pois é, mas isso é uma coisa que muitos praticantes de Jnana Yoga fazem. E como eu, nas minhas vidas como yogi, pratiquei esse aspecto com uma certa intensidade, trouxe o resquício. O que hoje é um desafio. Hoje é um desafio não usar, né? Porque eu preciso estudar para minha conta e ter as minhas referências, né? Isso serve para mim como diretriz, mas ao mesmo tempo eu não posso deixar isso me limitar, porque senão os preconceitos dessas duas pessoas que estudaram isso também vão atuar sobre mim, o que é muito comum também para quem pratica Jnana Yoga. Tem muita informação, mas não consegue ser criativo. Você ia falar?
Você falou que você transmite proativamente, né? Isso não é porque é você, é com qualquer pessoa, na presença da pessoa, de um palestrante, por exemplo, eu aprendo não só pelo que ele está verbalizando, mas então, pelo que ele está emitindo.
Em qualquer troca, você tem a energia que vai junto. Eu faço algo um pouquinho maior, porque eu sei como funciona e eu estou vendo a expansão da minha energia. Então, quando eu vou falar uma coisa, eu tento pensar o menos esotericamente possível para mim. Eu tento lembrar do caminho. Eu refaço o caminho do meu raciocínio enquanto eu faço a narrativa das coisas que eu acho que são mais difíceis de serem entendidas. Então, eu proativamente transmito um modelo mais fácil de ser entendido. Tá? Então, isso é diferente, é um esforço que eu faço. Desde que eu observei isso, faz muito tempo que eu consigo fazer isso com facilidade, e eu venho usando isso durante as aulas para tentar favorecer o entendimento, ajudar a construir referenciais. Aí você tem um referencial, você faz o seu, aí você filtra de se quiser. Estimula, você entende, aí você vai pesquisar, ler, procurar, lembrar, aí é do seu jeito. Mas qualquer pessoa que está falando, num diálogo, duas pessoas conversando, uma faz isso com a outra, só que só faz com o imediato da formação da fala. Tem a intenção emocional, o momento da escolha espiritual, e você tem a construção, que a gente chama de pré-fala ou subvocal, que é quando você começa a elaborar a fala. Você transmite isso até no campo bioelétrico. O seu sistema nervoso já transmite antes de você falar o que você vai falar. Então você tem um grau muito próximo de transferência de informação, tanto eletromagnética quanto áurica, conversando com outra pessoa, um a um. O que eu estou falando aqui, o que eu estou fazendo proativamente é organizar o mais didaticamente possível os pressupostos. Em vez de só falar o que eu quero falar, eu me lembro do caminho, eu refaço o caminho do entendimento, eu refaço o caminho do insight, eu refaço o caminho da ficha caindo. E eu tento transmitir isso junto, para você encadear o que eu venho falando e as coisas funcionarem. E isso é um esforço telepático, é um esforço de transferência de energia, é um esforço de transferência de informação. Eu também aprendi faz muito tempo que eu não posso empurrar, eu posso disponibilizar. Se eu tento empurrar, tem pessoas que se fecham e tem pessoas que passam a acreditar, em vez de ficar curiosas. Então eu tenho um esforço muito grande em manter as pessoas curiosas, e para isso eu preciso manter todo mundo em dúvida. É estimular e manter a dúvida. E tem aqueles que se fecham, que vem qualquer energia chegando como ataque, né? São as pessoas com síndrome de tatu bola. Tocou, fecha. Né? Tinha mais uma mão levantada, eu vi um. Não? Renata, era você?
Renata. Eu ia
comentar sobre professores, né, que vão dar aula, e você acaba percebendo que um professor parece que ele não vive a matéria. Então aí você não, às vezes você pensa que a dificuldade é sua de entender, mas é que ele também falta passar, parece assim, tipo, ele não acredita no que está passando, né? Isso acontece, tipo, um palestrante não acreditar no que está fazendo, as pessoas não acreditam, mais ou menos isso.
Isso é interessante. Não é questão só não acreditar no que está fazendo, é questão se a pessoa, se ela fala como uma mera reprodução de discurso ou se é uma reprodução de vida. Eu posso falar aqui de cultura, como eu faço na aula de filosofia. Eu dou aula sobre cultura grega antiga enquanto eu estou falando sobre, né, a formação da filosofia. Mas eu estudo, eu repasso, eu estruturo a coisa. Para mim, aquilo é parte da formação de quem eu sou. Então, estamos falando de uma cultura lá atrás no tempo, coisas que aconteceram entre 2.800 e 2.500 anos atrás, mas para mim está vivo. Porque eu estou sentindo as consequências disso hoje. E essa presença disso ser, nós vivemos a consequência disso que eu estou ensinando, faz com que para mim seja uma coisa viva. Eu tive professores que me ensinaram, que tinham essa verve, essa vida compartilhada com o que estão falando, e tive professores que repetiam o texto. Então eles sabiam o que estavam falando, ele até estruturava o texto na mente na hora, mas para ele era simplesmente informação, não é conhecimento. O cara tem a informação e ele compartilha a informação, mas ele é incapaz de operar com essa informação na forma de conhecimento. Então o cara está bem informado, mas ele não conhece aquilo que ele está falando. Ele está bem informado, ele tem toda a informação necessária para dar aula, mas ele não consegue compartilhar mais do que a informação, porque não é um conhecimento de interesse para ele. Então ele não opera com os seus conhecimentos. E isso é típico de quem decora as coisas, né? Não é? O decorar das coisas é.
Mas seria tipo um gravador.
Mais ou menos por aí. E nesse caso aí é que nem aqueles scanners, né? Aquelas canetinhas que você passa no texto e fala. O pessoal que é deficiente visual usa para ler quando não tem braille. O cara tá. Leu, armazenou e está reproduzindo. Né? E é aquele tipo de aula que o professor, no começo, ele lia o mesmo texto várias vezes antes de cada vez ler a aula, ele decorou mesmo, mas continua não sabendo direito o que ele está falando. Isso é muito comum. Já aconteceu com você de ter um professor que fala alguma coisa, você pergunta o que significa a palavra, ele não sabe a palavra que ele usou? Se o professor usou uma palavra que ele não sabe o que significa,
por que, que ele usou?
Por que, que ele usou? Eu já me deparei com alguns desses. É desagradável. Né? Sem falar que você toma uma bronca quando você pergunta. Né?
Falar de palavra já acontece muito comigo. Principalmente quando eu já está conversando com alguém assim, meio que entusiasmado, vem uma palavra, sai, eu digo, nossa, que palavra é essa? Será que eu coloquei no contexto certo? Eu vou ver, eu não conhecia. E ela está certinha. Eu digo, caramba, onde eu peguei?
Curioso isso, você vai pesquisar depois, então, né? Que bom. Cuidado que isso é perigoso, porque a hora você vai falar uma besteira.
Então, eu até pergunto às vezes para as pessoas, está certa essa palavra? Então, não sei.
Acho que o Paulo de Tarso já fez isso uma vez.
Algumas.
Comigo foi uma ou outra. Durante a aula, algumas vezes. Né? É isso mesmo? Essa palavra quer dizer isso mesmo? Engraçado isso. Paulo de Tarso explica a um aluno de filosofia, que é músico, trabalha com a gente, ajuda no CEF. Não estou falando do inventor do cristianismo. Tá? Não é o mesmo, são apenas homônimos. Né? Sem querer causar detrimento a nenhum deles. Esse processo, né, de sensibilidade que a gente está vivendo agora, Ele está mudando a construção que a gente faz no mundo. Desse tipo de informação, pensa só, você está mais sensível, está sentindo aura, está sentindo os outros, você está sentindo informação vindo de realidades próximas, você está sentindo pontos de vista de quem não está muito bem colado no nosso espaço-tempo, está sentindo possibilidades diferentes. Isso abre caminho para despertar para você momentos de escolha, para clarear aquele momento kármico, aquela coisa que tem significância kármica, com muito mais frequência do que jamais foi na nossa história aqui. A gente é reencarnado na Terra, está vivendo agora um momento muito, muito rico em oportunidades, mas também cheio de desafios. A questão é manter a atenção no dia a dia, não se deixar entrar num processo de amortecimento. Senão você vai acabar se anestesiando junto com a grande maioria das pessoas que não estão tentando descobrir nada sobre si. Você vai se anestesiar, você vai se amortecer, você vai se tornando mais um adormecido. Aprender a dormir no meio do barulhão, isso não é interessante. O interessante é decodificar o barulhão e aproveitar o que tem de conhecimento, informação e estímulo. Ficar atento. Está fluindo, uma coisa bem clara para quem já estudou experiências fora do corpo, está fluindo lembrança. Na hora que você encaixa no corpo, está muito mais fácil entrar no corpo e o corpo lembrar da experiência fora do corpo. Está muito mais fácil. E a tendência é o despertar ser mais desconfortável e mais lento, porque você, o sistema nervoso, está tentando se defender disso. Então a tendência é você acordar mais sonolento, demorar mais para ganhar lucidez. Por quê? Porque você está cheio de informação e o sistema nervoso não sabe o que fazer com tanta informação, porque ele está aceitando a informação. E ele não consegue estruturar o sonho para justificar, ele não consegue colocar máscara nas sensações. E aí você tem flashes, coisas que, nossa, que coisa, isso aqui parece tão real, mas não tem contexto. Parece que são recortes. Por quê? Porque a gente está sobrecarregando. Nós, como espíritos, estamos sobrecarregando o sistema físico. E é um momento para a gente aproveitar. É um momento de fazer, voluntariamente tentar lembrar da experiência. Vou levantar de novo, em vez de, primeira coisa, me preocupar com a rotina, a primeira coisa, o que está na minha mente? O que tem aqui? Deixa eu repassar. Tive uma impressão, deixa eu anotar, deixa eu gravar. Se você não quer escrever, fala com o seu gravador, fala com o seu celular para gravar, né? Todo mundo hoje tem um gravador digital no celular, né? Praticamente todo mundo tem um celular hoje em dia. A maioria tem dois, né? Grava, fala, narra para você, descreve o que está acontecendo. Só o ato de narrar ou de escrever já vai te ajudar a organizar o pensamento, né? Você perde uma parte quando você vai narrar, mas você, pelo menos, não perde tudo.
O índice, né? Também.
Fica um índice. Fica um índice. O ato de organizar a narrativa já te ajuda a gravar a informação, mesmo diminuindo a informação. Fala.
Gravar ou escrever serve para isso, para organizar, mas depois é legal ouvir de novo, ler de novo ou não?
Sim.
Não, tem...
não, é legal. É legal, eventualmente, você repassar. Você pode criar um hábito. Tem gente que organiza, depois relê, encontra relações. Eu estava conversando com uma jornalista que está montando um documentário sobre gente que sai do corpo, uma série de documentários, na verdade, e ela conta a experiência dela, que ela teve experiência fora do corpo, de uma maneira muito interessante, que ela foi descobrir que ela saía do corpo na pré-adolescência lendo o diário, que ela anotava o sono, os sonhos. E quando ela começou a ter experiências no final da adolescência, no começo da adultidade, ela começou a ter experiências fora do corpo, e ela acabou ficando com medo, né, querendo interromper e controlar aquilo, passou uns anos, ela mudou de país, e quando mudou de país parou de ter as experiências, ela foi resgatar os diários dela de infância, quando ela foi ler, de curiosa, foi ler as narrativas, porque ela já tinha estudado o assunto, descoberto mais coisas. Nossa, eu estava tendo experiência fora do corpo direto, com 12, 13 anos, e não sabia o que era. Está na narrativa de experiência fora do corpo inteiras, no começo, meio e fim. Foi interessantíssimo, né? Então é legal depois de um tempo você ler, é legal você ter o registro, não só para marcar, fazer o registro para marcar para você, mas repassar, você esquece as coisas. Né? Passados, alguns casos, passados alguns minutos as pessoas esquecem, né? Mas geralmente passados alguns dias ou semanas, você não lembra mais. De repente é legal você marcar de vez em quando para si mesmo, para ouvir, vou ouvir um trecho aqui, vou organizar, vou transcrever, vou, o que eu vou fazer, entendeu? É legal. Tá? E esse processo, né, de mudança física que faz com que o corpo receba informação espiritual mais fácil, está continuado. Não vai parar aqui. Vai continuar. Então é legal você aprender a lidar com isso. Você aprender a lidar com essa mudança. Aprender a lidar com a energia espiritual interagindo com o corpo. E nesse caso, se voltar para o seu próprio processo, prestar atenção em você. Fala, Márcio.
Eu não li, né, no sábado passado, mas eu estava sentindo esse aumento mesmo do sol. Parecia que tudo estava mais alto, né? Mas algo que me chamou a atenção, faz um mês para cá, eu tinha comentado que eu tinha sentido mais gosto. Principalmente das entidades do lado das pessoas. Meu corpo parece que começa a fazer a leitura. E é muito estranho. Porque não é estranho, eu estou observando. Mas que nem você pega uma pessoa que bebe, dá até aquele gosto de quando o cara já terminou, sabe? Aquela ressaca, aquela. É algum negócio assim. Não, eu peguei um exemplo, mas é vários, quebrou vários, assim. Me vem em forma de gosto. Nunca tinha tido essa percepção ou não tinha prestado atenção.
É mais incomum, né? É mais incomum. Eu costumo, geralmente, eu costumo sentir cheiro e gosto.
É, o cheiro também.
Então, e está muito fácil, né? Está muito fácil sentir cheiro e gosto. Isso é uma coisa que faz tempo que eu faço, só que agora está acontecendo involuntariamente. Por exemplo, eu estou dirigindo, eu olho para um carro e eu sinto cheiro e gosto de algum tipo de bebida alcoólica. Eu sei que aquela pessoa está com algum grau de alcoolismo. Eu criei até minha própria tabela de lucidez, de acordo com a sensação que eu tenho, eu sei quanta pessoa está bêbada, então eu evito, né? Fica longe, dá a volta, né? Escolhe outro caminho. Então, só é terrível quando você sente isso com aquela pessoa que está na sua frente e no corredor, né? Você não sabe se a pessoa vai apagar a qualquer momento, atropelar um cone. E é interessante, dá para você separar um Scott, uma cerveja, um single malt, um vinho, dá para separar, né? Não dá para ver que... Lembrei de um amigo meu, adolescência. Ai, cruel. Esse tipo de sensação é muito específica agora, né? E acredito que mesmo quem nunca treinou clarividência, isso é uma coisa que vem junto com a clarividência em certa medida, que mesmo quem nunca treinou deve estar sentindo muito agora. E o que é curioso, nós somos treinados num mercado de merchandising e coisas quase subliminares. Quantas pessoas não ficam com vontade justamente por causa dessa sensação áurica que vem do outro? Você sente na aura do outro uma memória de um tipo de cheiro ou sabor de comida, bebida, seja alcoólica ou não, e você fica com vontade porque você tem a memória treinada. As pessoas são treinadas, né? Ver um personagem num filme tomando uma Coca-Cola, você tem vontade de tomar Coca-Cola do filme, né? Hoje o cara está vendo em casa, dá uma pausa e vai na geladeira procurar uma Coca-Cola. Isso funciona. Aliás, eu estava vendo, os caras fazendo um experimento com crianças, pegaram batata frita, a mesma batata, temperaram na peneira e aí dividiram. Colocaram numa travessa de porcelana, colocaram num potinho de plástico e colocaram num pacotinho do McDonald's. E ofereceram para as crianças. E falaram para elas comerem e perguntaram qual estava mais gostosa. Todas as crianças escolheram do McDonald's. E era a mesma batata. Por quê? Por causa da propaganda, da promessa gravada no conceito. Né?
E do
brinquedinho.
Oi? E do brinquedinho.
E do brinquedinho também. Mas tem todo um contexto. Por que achar aquela mais gostosa? Tem outras coisas que... Experimentos interessantes, né?
É imagem, né?
Oi?
É uma construção de imagem. Isso altera a percepção.
É, nesse caso, é a memória de conjunto. Ah, é a imagem também. A imagem, ela dispara uma memória de conjunto, uma expectativa de que a experiência do McDonald's é uma coisa muito legal. Mesmo que a criança não tenha tido a experiência muito legal no McDonald's, toda a propaganda faz essa afirmação. E ela acredita como uma pessoa acredita no discurso do padre, no discurso do pastor, né? Como acredita num texto de um livro que disseram para ela que é sagrado. Não tem motivo para acreditar naquilo a não ser na intensidade do discurso. Ela foi condicionada àquilo. A criança foi condicionada a achar que a batata do McDonald's é mais gostosa, mesmo que não seja, né? Então é uma coisa meio... Oi? Eu fecho o caso. Eu fecho o caso.
Se fosse pelo menos o Habib's, né, no caso do Thiago.
Putz. Nossa. Nossa, essa ainda foi totalmente preconceituosa, né? E o processo da gente agora está muito interessante, de viver e de observar. A questão é a gente colocar energia na observação mais do que na reação. A gente está tendendo a reagir, a gente sente falta do aparente conforto do instante anterior. Então todo mundo quer aquele conforto que... Da mesma maneira que as pessoas tentam enaltecer, no meu tempo era melhor, quando era criança que era bom, era nada. É toda a mesma zorra, gente. O ser humano continua uma porcaria. Essa impressão de que... Essa impressão nostálgica, ela afeta a gente e isso mantém a gente num ciclo meio ruim espiritual. Porque agora nós estamos tendo uma experiência muito mais rica em possibilidades do que jamais existiu, não por causa de um contexto social, mas por causa da mudança física e da ligação do espírito-corpo está diferente. Por mais que a sociedade esteja mais zoneada num aspecto de ter mais informação, exigência de uso do tempo de uma outra maneira, a gente também tem muito mais possibilidade de escolha. Depende de como a gente foca a atenção, de como a gente faz essas escolhas. Então, a gente tende a ficar querendo voltar ao padrão que estava mais confortável, com menos desafio. Não, ah, não, mas poxa, agora que ficou mais sensível, está muito difícil. Pô, está dando trabalho. Mas será que isso é difícil ou é diferente? O difícil não é quebrar o hábito? A situação nova é difícil ou é difícil para mim mudar, né? Para o meu hábito ser mudado, para que eu mude meus costumes? Esse é que é o desafio.
Antigamente, quando a prática não morava, a impressão de que a gente tinha um tempo que demorava mais, né? Assim, não que era diferente. Não sei se é essa sensação. Tinha menos informação e tinha uma coisa que era muito mais lento as coisas para acontecer.
Então, mas a questão era ter menos informação. Aí você tinha mais tempo para processar as coisas entre informações. Agora as informações chegam mais depressa, você tem menos disponibilidade de tempo. O tempo em si não mudou, o que mudou foi a quantidade de informação. Se formos ser justos, quando o corpo fica mais sensível, você aumentou a capacidade de relação espírito-corpo, a eficiência no tempo aumentou. Na verdade, nós deveríamos estar percebendo o tempo mais lento. Por isso que eu acho ridículo aquela teoria da frequência de Schumann, que o tempo está andando mais depressa. Na verdade, o tempo deveria estar. A gente deveria estar percebendo o tempo andar mais devagar.
Nem o câmera lenta, né? Tem mais foto.
Nós temos mais transição de informação espírito-corpo no intervalo de tempo, então nós temos capacidade de ter mais experiências no mesmo intervalo de tempo. Então, se nossa construção de tempo é interna, como consciência, nossas vidas estão mais longas. Dá para entender?
A sensação de fadiga dá a impressão de velocidade.
Porque você tem a expectativa do corpo corresponder à máquina.
Mas eu sinto o contrário, parece que aconteceram mais coisas ao longo do mesmo período.
Exatamente. Qual é a impressão que a gente tem agora? No momento parece que está tudo muito depressa. Só que você para olhar um intervalo de tempo. Nossa, eu vivi tanta coisa num intervalo de tempo tão pequeno. Então, na verdade, o tempo está andando mais devagar e você mais depressa. O tempo não está andando mais depressa. O tempo consciência está mais devagar. Você está tendo mais momentos de tempo consciência do que você tinha antes. Então, o tempo do mundo parece estar mais devagar e você está mais rápido que o tempo do mundo. Embora a gente tenha mais informação vindo do mundo em relação ao que vinha antes. A nossa competência possível aumentou. Mas não aumentou a nossa competência emocional para lidar com isso. A questão jaz na competência emocional, que é a interface do julgamento. Que é o momento do karma da gente. Daí esses instrumentais, daí todo esse material que a gente vem conversando nos últimos tempos. Tentando compartilhar essa percepção para você se aparelhar melhor para essa sensibilidade. E esse aqui é o viés que eu tenho dado foco. E antes de finalizar, deixa eu só, porque a gente vai finalizar com outro exercício rápido, bem rapidinho. Só comentar a agenda. Por enquanto, a gente só tem fechado até agosto. Eu ia trazer a agenda do resto do semestre, só que eu estou esperando umas respostas. Umas coisas que eu tenho agendadas aí para fechar as datas de setembro em diante. Por enquanto, semana que vem, 18 e 19, sábado e domingo, das 9h30 da manhã às 6 da tarde, a gente tem um curso de 2 dias, tá? Então sábado e domingo, das 9h30 da manhã às 6 da tarde, tem um curso que se chama Da Consciência à Matéria, Autogênese. É o curso que substitui os antigos cursos de bioenergia. Ele dá conta de tudo que a gente falava nos cursos de bioenergia, com uma proposta nova, um entendimento compatível com essa sensibilidade nova, colocando a gente mais no centro da coisa do que um conjunto de regras externas a nós. Tá? Então, para quem está afim de aprender sobre como é que está funcionando aura, chakras, manipulação de energia, como é que estão as trocas de energia, como é que funcionam as relações com empatia áurica, encosto, assédio, como é que estão essas relações com os espíritos e entre nós, esse é o curso que eu vou falar sobre o funcionamento. Eu vou ensinar os exercícios novos, muito que a gente faz aqui vai ser organizado, explicado, por que que a respiração está funcionando desse jeito, por que de uma coisa ou de outra. Tá, então esse é o curso que eu venho montando há muito tempo e ótimo que estamos mais sensíveis nesse período, vai dar para fazer muito bem os exercícios. Tá? Então esse é o da semana que vem. Dia 25 tem uma palestra do Thiago. Quer apresentar a sua palestra, Thiago? Quer fazer um?
Não, eu vou falar o tema que você está elaborando. A palestra você já está mais ou menos. O viés vai ser dentro daquele escopo do curso que eu vou dar em agosto, né?
Tá.
Então vai ser um tema relacionado com o curso dia 2021, 18, 19, lembro agora.
O curso é 2021
de agosto. 2021
de agosto. Então aí, dia 25 de junho agora. Semana que vem é curso comigo, 18 e 19. Depois no outro sábado, dia 25, palestra com o Thiago. Tá? Dia 2 de julho, que é o sábado seguinte, a palestra é comigo. E depois a gente pula 3 semanas e dia 30 de julho a palestra é comigo de novo. Então teremos palestra em julho esse ano. Só que vai ser no primeiro e no último sábados. Tá? Primeiro e último sábados de julho. Dia 2 e dia 30. Em agosto tem o curso do Thiago, dias 20 e 21. A palestra do dia 6 é minha, dia 13 é do Thiago. Depois 20 e 21 tem o curso dele, dia 27 é comigo de novo. Mas o interessante aqui é vocês se organizarem para aproveitar o que a gente está compartilhando. Então, a agenda de setembro, a gente vai colocar no site muito em breve o que, que vai ter em setembro ou novembro. Tá?
Então, só reforçar que esse curso que você vai dar semana que vem é bacana para quem está com ideia de participar dos grupos de energia, né?
E para quem já é também.
Participar, né? Aqui, sim. E para você começar uma atividade também.
É, para quem faz trabalho espiritual, eu costumo falar que saber o que você está fazendo é interessante, né? Geralmente cai bem. Uma coisa que eu sempre recomendo é você tentar abrir a clarividência. Todo ano eu faço um curso de clarividência. Tenho feito, né? Não sei se vai ter ano que vem. Esse ano teve, começo do ano. Pra ter, depende das pessoas que tiverem interesse, deixarem um nome, a gente vai montando uma lista e monta o curso no começo do ano. E outra coisa é saber como funciona. Porque às vezes te ensinam um ritual e você não sabe por que está fazendo aquilo. Aquilo não tem muito significado para você, funciona mais ou menos. Mudaram as regras, os rituais pararam de funcionar porque mudou a relação física com o mundo espiritual. Simples. A maior parte dos exercícios ritualísticos não está funcionando. A maior parte está funcionando em torno de 10 a 20% da eficiência que tinha 10 anos atrás. E aí, como é que fica? Se você não sabe o que está fazendo, você não sabe o que tem que mudar. Se você não entende o que está fazendo, você não sabe como mexer no exercício. O que fazer diferente. Então, um curso como esse, é um curso que eu vou ensinar para você as bases de como funciona. Eu tenho uma tendência a tentar mostrar relações de causa e efeito. Então, fica fácil para você depois inferir mudanças, quando tiver mudanças. Tá? Para quem está afim de entrar nos trabalhos de energia, a gente tem aqui grupos que se reúnem para fazer trabalho de energia semanalmente. Esse curso oferece todos os pré-requisitos para participar dos nossos grupos. Se alguém tiver afim de entrar no trabalho semanal, esse é uma porta de entrada bacana. Para quem faz trabalho espiritual em qualquer área, é um curso que vai te aparelhar, ele vai te dar referência para saber o que você está fazendo e saber como melhorar a sua eficiência. O que, que você pode mexer na sua atividade? O que, que você pode mexer no seu jeito de trabalhar com energia? Vai mudar o seu jeito de fazer as coisas. Se você escolher experimentar, né? Se você fizer a escolha de fazer os experimentos e se observar e ver como que isso pode se aplicar em outras coisas. Vamos ter referência de como fazer um trabalho espiritual e como interagir com alguém no trabalho. Você tem várias maneiras de trocar energia quando você aperta a mão de alguém, né? Você está trocando energia. Como é que você vai lidar com isso? Tem gente que quando aprende um pouco sobre energia fala, nossa, nunca mais vou dar mão para ninguém. Não, tem que aprender a dar mão. Aprender a lidar com energia. Aprender é uma postura. Tá? Tudo bem? Esqueci de falar alguma coisa? Não? Tá. Vamos fazer mais um exercíciozinho antes de ir embora? Agora vão ser 5, 10 minutinhos. É só para dar um fechamento. Vocês olharem de novo os telefones, ver se alguém ligou e desliga de novo. Deixa o Neuza inverter as luzes pra gente, por favor. Obrigado, Neuza. Fechem os olhos, descruzem braços e pernas. Silêncio, acalma a mente. Se você ainda não deu uma alongada no corpo, se alonga, estala os ossos, espreguiça, boceja e relaxa aí. Sente sua respiração. Observe sua respiração. Sinta o ar fluindo. O ar está cheio de vida. Sente a vida fluindo. Sente a respiração no corpo. Sente. Sente a respiração. Sente a energia vital. Do seu jeito. Sente ela voltar, se espalhar pelo corpo e além do corpo. A cada fôlego, ela se expande mais. Sente. tranquilidade, sentindo-se vivo, com a mente lúcida, corpo relaxado. Foca atenção na respiração viva, energia viva e na sensação de bem-estar, talvez de prazer, que cada fôlego pode te dar. Sente isso se expandindo. Cabeça aos pés, de mão a mão, o corpo inteiro vivo, respirando. Paz. Sente vida fluindo, lucidez. Paz com você mesmo, focado na vida fluindo em você. Sente que você é capaz de se expandir além do corpo, você é capaz de sentir que você existe para lá do corpo, no entorno do corpo. Parte de você é a aura. Sente. Você está tocando quem está em volta. Delicadeza. Com sutileza. Respeitando o momento de tocar e ser tocado por outras vidas. Eu sugiro que você faça esse toque com carinho. Compartilhando a sensação de estar bem, de gostar de viver, o prazer de respirar, de estar vivo. Prazer de existir, independentemente de corpo. Sente. tranquilidade, lucidez. Sente o ambiente. Viva a sua volta. Energia da sua aura, tocando tudo e todos ao redor. Você se sente tocado. Compartilhe a aura, compartilhe a vida, o bem-estar, respeitosamente. Sente o ambiente vivo. A vida fluindo em paz, com lucidez. Sente a energia. Fica mais intensa no ambiente, partindo de você e de todos em volta. Não importa se a energia é luz, som, pressão, vibração, o que quer que seja energia para você, sente que isso fica mais intenso, mais presente no ambiente. O ambiente parece ficar maior, mais vivo. E a sensação de vida desperta aqueles que não têm lucidez, acalma aqueles que estão aflitos, trazem um momento de clareza. E a visão do caminho para aqueles que estão desorientados, para aqueles que estão em dúvida e perdidos. A energia da vida compartilhada com carinho e respeito. Você se sente em paz, lúcido. Você vai sentindo leveza. Você vai se voltando para a sua ligação com o corpo. Sente. Se estiverem aparecendo imagens, deixe as imagens aparecerem. Se tiverem sons, preste atenção nos sons, tranquilamente, sem estresse, sem combate. Você não precisa se defender de você mesmo. Fique em paz. A cada fôlego, sente a energia fluindo mais na direção do corpo. Não mais da aura para o ambiente, mas da aura para o corpo. Sente a si mesmo. Sente a vida fluindo por você. Deixa a energia se acalmar. Ambiente tranquilo. Quem tinha que achar um caminho já achou. Você sente o seu corpo se restaurando, se renovando. Sinta-se em paz. A cada fôlego, o corpo mais renovado. As sensações claras, tranquilas. Respira fundo, solta um suspiro, se mexe, vai voltando, finalizando. Voltando, pessoal, vou pedir para acender as luzes. Obrigado mesmo. O ataque dos fótons. Tem fóton para todo mundo. Um dos objetivos dos fótons é causar dor no nervo óptico. Fica tranquilo. Eles estão só cumprindo o papel deles. É, brincadeira, né? Vocês sabem disso. De repente alguém leva a sério, escreve isso num caderninho, né? Os fótons têm o objetivo de causar dor no nervo óptico. Não. Pessoal, sentiram o exercício agora? Que coisa interessante. Que agora tinha espíritos esperando para trabalhar com a gente. Tem os seus momentos. Que eles têm entrada, não era para atender essa galera. Né? Aí você vai falar, de onde eles vieram? Estavam aí, fizeram exercício junto aquela hora, os que estavam lúcidos, os que não estavam ficaram de molho. Né? Alguns em banho-maria, alguns em fervura direta. Mas estavam de molho na energia. E agora deu para sentir o ambiente mudar. Vocês perceberam no finzinho agora que mudou a temperatura? Uma hora que esquentou aqui dentro e aí no final gelou de novo? Faz parte das ligações de energia. E isso envolve um monte de coisa que a gente vai entender um pouco melhor ao passar do tempo, entendendo a sensibilidade. Vamos falar um pouco disso no curso também, mas está muito interessante que nunca teve tão integrado o trabalho do lado físico e do lado espiritual com entidades de todas as linhas espirituais. Não tem mais aquela separação clara, isso aqui é trabalho de índio, isso aqui é trabalho de caboclo, isso aqui é trabalho de espírito de um tipo ou de outro, ou então isso daqui é um trabalho que está misturando com ET, aquele trabalho que está misturando com não sei o quê. Então não está separado assim. Você está tendo a percepção de que está mais fácil aparecer da maneira que é interessante para o trabalho e não para os preconceitos. Embora os preconceitos ainda estejam aí. As pessoas ficam questionando, né? Nossa, mas o que está fazendo esse ET no meio de um trabalho de pagelança? O que está fazendo esse índio no meio de um contato extraterrestre, né? Pois é, legal, né? Nunca teve separação, sempre teve lá. Que agora as pessoas estão começando a não conseguir negar. A sensação está tão forte que está quebrando o preconceito. Está indo além do preconceito. O preconceito está lá ainda, mas está sendo ofendido. Né? Que é legal. Né? Tudo bem que está vindo com pé de cabra, mas é legal abrir uma fresta. Né? E a gente está aproveitando. O exercício no fim teve 15 minutos, pensei que eram 5 ou 10, tive que pôr uns 5 minutos a mais, que demorou um pouquinho para recuperar o momentum, né? Das energias, mas foi bem forte, foi mais forte do que eu esperava que fosse. Tá? Obrigado por terem vindo. Semana que vem, quem for fazer o curso, por favor, já conversa ali com o Moacir, que ele está ao lado da mesa. E quem ainda não decidiu, né, Vê se decide essa semana aí pra, por fazer, que vai ser muito interessante. Faz muitos, muitos anos que não tem um curso falando sobre isso aqui no CEP. E eu não sei quanto eu vou demorar a fazer de novo.
Aí depois...
Oi?
Vai ter outro curso fora desse.
Então, desse assunto? Não sei. Não sei. Não sei se nem quando. Tem cursos que eu faço e depois eu mudo, né? Às vezes tem cursos que são a versão única, tem cursos que tem, são substituídos. Esse aqui é um curso que eu estou preparando há muito tempo, mas eu não sei, depende do pessoal que vier. Tá bom? Obrigadão, gente. Bom domingo amanhã para vocês.